Nós estamos recebendo aqui no estúdio da CBN Maringá o deputado federal Zeca Dirceu, está aqui com a gente. Olá, deputado, tudo bem? Boa tarde.
Boa tarde, Luciana. Boa tarde, Letícia. Boa tarde aos ouvintes.
Boa tarde.
Muito bom estar aqui.
Deputado, inclusive o senhor esteve hoje pela manhã, nós fizemos reportagem sobre esse assunto, um anúncio oficial, né, de um campus do Instituto de Educação, do Instituto Federal de Educação em Maringá. Explica para a gente, deputado, o passo a passo, após esse anúncio oficial, como será o passo a passo até a gente ter aqui concretizado o campus do Instituto em Maringá?
O município está apresentando, né, uma área, um terreno para que essa construção aconteça, para que essa sede seja edificada, implantada. Já há uma extensão, né, de cursos funcionando aqui, que vai agora continuar e vai ser ampliado, pode até ser usado prédio de terceiros, né, estruturas que já existem no município. O governo federal já tem uma autorização, né, para implantar 100 novos campos, 5 deles aqui no Paraná. O Ministério da Educação está fazendo já um processo de concurso público para contratar técnicos, contratar professores. Todo o custeio, né, do funcionamento de um campus do Instituto Federal, ele é feito pelo governo federal. Todos os funcionários são do governo federal. Então esse procedimento leva alguns meses, leva um certo tempo para ser alcançado. Eu vi que já tinham pessoas de Curitiba aqui hoje, do Instituto Federal, tinham pessoas dos campos vizinhos, como é o caso de Arapongas, vi pessoas de Goerê, pessoas de Paranavaí. Então já haverá, né, uma ampliação de algumas ações que já existem aqui. O Instituto Federal, ele é muito completo, ele é muito amplo, ele pega o ensino médio, ele pega o ensino técnico, cursos de curta duração, de média, de longa duração. Depois que ele vai se consolidando ano a ano, eu falo isso porque eu acompanho vários outros aqui no Paraná, começa a ter curso, inclusive, de graduação, tem pós-graduação, em alguns lugares já tem até mestrado. O caso de Moarama, por exemplo, que eu conheço mais, lá já tem um mestrado acontecendo, porque já tem, acho que, 13 ou 14 anos, né, a existência do campus de Moarama. Então, ele está em várias regiões do Paraná, não estava aqui em Maringá, né, é a primeira vez, na verdade, né, que vai ter uma instituição federal de ensino funcionando e atuando em Maringá e, claro, beneficiando toda a região. Então, eu acho que é uma mudança de paradigma, é uma conquista muito grande e que foi muito disputada. Eu lembrei lá no evento, né, que regiões, cidades como Ponta Grossa, acabaram não conquistando o que Maringá conquistou. E a nossa região, o Noroeste, foi a única, né, do estado que teve dois campos, o de Cianorte e o de Maringá. Isso prova que o nosso trabalho surtiu efeito. A gente foi ouvido, né, nas decisões do Ministério da Educação e do próprio presidente Lula, do próprio governo federal.
É, dentro disso que o senhor falou, né, essa unidade do Instituto, ela movimenta a economia, traz jovens, gera vagas de empregos, né?
Com certeza, né? E além disso, né, o Instituto Federal tem laboratórios de ponta, né, consegue desenvolver tecnologia, inovação, pesquisa, né? Eu tenho visitado, acompanhado vários outros campos em outras regiões do estado, isso é muito evidente, né? Eu vou lá, vejo os laboratórios, vejo as pesquisas, né? Eles têm uma capacidade muito grande de ajudar o setor produtivo, de ajudar a indústria, de ajudar a agricultura, né? Desenvolvendo ações também de pesquisa, de tecnologia e de inovação. Além de formar bons profissionais, né? Seja do nível técnico, seja do nível superior, que depois vão estar atuando aqui nos mais diferentes segmentos produtivos, né? Do Paraná e também da região.
E qual a previsão de conclusão do campus?
Leva tempo, né? Você faz primeiro um bloco administrativo, um bloco de sala de aulas, vão contratando professores, vai havendo adesão de alunos, né? Esses processos levam tempo, né? Mas o importante é começar, o importante é ampliar o que já existe, né? E ir consolidando. Né? Eu tenho campus aqui que eu conheço, né? Que levaram 5, 6 anos, né? Para ganhar uma pujança maior. Em alguns a gente já tem ginásio de esporte, já tem refeitório, né, já tem estruturas para os alunos. Então isso é um processo como é nas universidades, né? Você não chega de um dia para a noite e implanta, né, 3 blocos de sala de aula, 3 blocos de administrativo, até porque leva tempo para ir formando esse corpo de funcionários e também para ter adesão dos alunos, para a instituição ir ficando conhecida, né? Então é um processo que varia de uma região para outra. Eu acho que aqui vai ser mais rápido, por quê? Porque Maringá é uma região muito maior, com uma população muito maior, né, com uma demanda de profissionais muito maior, né, se você comparar com Moarama, com Paranavaí, por exemplo, que são duas cidades próximas que já tem aqui um campus e que levou um certo tempo para eles se consolidarem do tamanho que eles são hoje, com laboratórios, com ginásios de esporte, com refeitório,
Vai sempre se ampliando, então.
Sim, é um processo gradativo, mas que começa de imediato, né? Já está autorizado, já tem uma decisão formal, né, do presidente da República, do ministro da Educação. Existe uma reitoria, é importante destacar isso, né, como acontece nas universidades. Essa reitoria tem autonomia, ela tem um orçamento. O orçamento foi ampliado esse ano em muito, nós conseguimos fazer isso. Vale lembrar, eu disse isso no evento também, que durante 6 anos o orçamento da educação foi sendo reduzido. O ano passado foi o primeiro ano, depois que a gente conseguiu aumentar o orçamento da educação, entre outras coisas, o orçamento do Instituto Federal aqui do Paraná. Então a reitoria, o reitor, né, com a equipe que ele tem lá, com a direção, eles vão, cidade por cidade, dessas 5 que foram escolhidas, né, estabelecer um calendário, um cronograma de licitações, de obras e de investimentos, né? Não é uma decisão que cabe mais exclusivamente ao governo federal. E claro, o que a prefeitura puder fazer, né, com o terreno, cedendo salas, né, lá em Cianorte, por exemplo, né, a prefeitura está disponibilizando uma estrutura que já existe, um prédio que já existe, para que o instituto, se achar adequado, o reitor considerar assim, inicie, né, um processo mais amplo. A mesma coisa pode ser feita aqui em Maringá. Como aqui já tem uma extensão, lá em Cianorte não tem, né, eu acho que aqui pode avançar também de maneira rápida.
É, o prefeito disse que já há alguns terrenos em vista, né?
Ele mostrou a foto lá, inclusive, acho que é do, novo Euro Centro Garden, Cívico, né?
Do Centro Cívico, do Eurogarden, né? Mas não está definido
acho
ainda.
Acho que é uma área nobre que o Instituto Federal vai ter que avaliar, vai ter que aprovar, tem um procedimento, mas me parece ser uma área muito boa.
E, bom, deputado, o senhor está aqui em Maringá hoje, também fez visita a hospitais para distribuição de verba, como que foi?
Eu acabo de vir da Santa Casa, quero até agradecer a diretoria toda que se reuniu para me receber, estive lá conhecendo melhor as estruturas e entreguei a eles, né, uma ordem bancária de um dinheiro que já está na conta aqui da prefeitura, são R$700 mil, que a prefeitura já repassou, inclusive R$500 mil à Santa Casa, vai repassar mais R$200 mil, que é para custeio, que é para pagar as despesas do dia a dia, é o medicamento, são os procedimentos, os exames, né, o funcionamento daquela estrutura. Então são R$700 mil. E eu tive no Hospital Santa Rita, conhecendo também um pouco dos projetos, dos pleitos, né, eles não haviam ainda tido esse procedimento comigo, e vou procurar agora no orçamento do governo federal, na relação que eu tenho com o Ministério da Saúde, está contemplando outros hospitais aqui, é uma quantidade grande de hospitais que atendem Maringá, mas na verdade atendem toda a região, que eu também represento, que eu também fui eleito deputado federal, então considero de grande importante, né? O Enio Verra, que era o nosso representante aqui do Partido dos Trabalhadores, como deputado federal, fazia esse trabalho, inclusive eu vi isso hoje lá na Santa Casa, a partir do momento que ele está na Itaipu, isso me dá uma liberdade maior de atuação aqui, por isso, né, a minha presença e o início dessas ações, que no passado eu só não fiz, porque a gente já estava muito bem representado aqui do ponto de vista do partido, né, e de um deputado federal.
E a Santa Casa de Campo Mourão?
Tem sido ajudada, nós conseguimos pagar um recurso agora de R$1 milhão, fazem poucas semanas, já deu um fôlego, né, para a Santa Casa. Ela está lá sobre uma intervenção que eu não consegui compreender ainda muito bem, como está funcionando e quais são as razões, mas independente disso eu vou continuar ajudando, vou continuar apoiando, até porque se não resolver lá, isso acaba resbalando aqui. Né? Eu tenho uma parceria, teve recursos liberados para a Santa Casa de Cianorte, então os hospitais que estão aqui no entorno, né, no sentido do noroeste, do oeste, todos eles eu tenho procurado destinar recursos de emenda parlamentar, que é um recurso que jamais chegaria aqui, porque não é uma transferência obrigatória, não é um programa do Ministério da Saúde, é um valor adicional que a gente coloca lá no orçamento, faz a emenda e carimba o nome de Maringá, carimba o nome de Campo Mourão, carimba o nome de Cianorte, para que esse recurso chegue e minimamente mantenha, pelo menos, essas instituições abertas e funcionando. É o que está acontecendo em Cianorte, é o que está acontecendo em Campo Mourão, onde a dificuldade é muito grande.
E por que elas têm essa dificuldade? Por que elas precisam desse dinheiro de custeio? Os valores repassados pelo SUS não são suficientes?
Infelizmente, eu já falei da educação, mas não foi diferente na saúde, né? Na educação o orçamento reduziu, na saúde o orçamento ficou congelado durante 6 anos. O que é de uma crueldade sem tamanho e não é nada justificável. Por quê? Porque se alguém pesquisar agora na internet, vai ver também que durante esses 6 anos a arrecadação federal cresceu muito. Teve anos que cresceu 17% no único ano. Então, se a arrecadação estava crescendo, por que, que não ampliaram o orçamento da saúde? Foi isso que levou um conjunto muito grande de hospitais públicos, filantrópicos, regionais, a ficar com essa situação financeira tão precária, tão frágil. Nós conseguimos no ano passado aumentar o orçamento da saúde, em torno de 10, 12 bilhões, né? E agora o aumento é de 58. Então agora, pela primeira vez, o país, o governo federal, o Ministério da Saúde, vai ter um orçamento para fazer frente a esses desafios. Eu ouvi da diretoria da Santa Casa aqui de Maringá, agora há pouco, que o governo federal, o Ministério da Saúde, depois acho que de 10 anos, 12 anos, reajustou alguns itens da tabela SUS, porque muitos dos procedimentos que os hospitais fazem custa mais caro do que o SUS paga. Então isso já começou a ser corrigido, isso vai dar um orçamento, um caixa maior para cada um dos hospitais, mas é claro, é um processo gradativo, você não corrige algo que foi mal feito em 7 anos em apenas um ou dois anos, mas esse processo já está acontecendo. E o Ministério da Saúde, para gastar esses 58 bilhões a mais que tem esse ano, claro, vai ter que repactuar com os hospitais, com os municípios, com os estados, dentro da estrutura do SUS, uma série de procedimentos, de valores. Então, algumas portarias já estão saindo, novos serviços estão sendo habilitados, serviços que já existiam e que os municípios já eram autorizados, os estados já eram autorizados a executar, eles estão sendo reajustados, eles estão sendo ampliados. Então, é um processo gradual, mas que já está acontecendo desde o ano passado. Isso já vai dando um fôlego. Pelo menos a gente não viu nenhum hospital fechar.
Uhum. E a gente tem a previsão de funcionamento este ano do Hospital da Criança, né? Inclusive com recursos federais também.
Eu ouvi, né, o prefeito dizendo pela manhã que tem um processo de licitação, uma concorrência pública para ver qual instituição vai administrar, né? Vejo com bons olhos, por exemplo, se o Pequeno Príncipe, que é um hospital de referência nacional, né, eles são referência em todo o país para a questão de criança, né, se eles assumirem esse desafio, essa tarefa, eu vou até telefonar para os diretores, para motivar, para incentivar e para me dispor, como deputado federal, a ajudar e a contribuir, caso eles venham de fato, porque eu conheço eles, a gente tem parcerias lá em Curitiba, a bancada do Paraná, inclusive, colocou uma emenda muito grande, porque o Pequeno Príncipe está construindo uma segunda estrutura, né, na região norte de Curitiba, porque aquela estrutura do centro já não comporta mais, teve até um incêndio, né, recentemente, é um prédio muito antigo. Então eu conheço os diretores, conheço o Pequeno Príncipe e vou motivar eles, vou incentivar eles, porque seria aí sim uma instituição de excelência. O perigo de uma licitação, que a gente não tem controle de quem vai ser, é que venha alguém que não esteja preparado à altura do tamanho do desafio que é. Com o Pequeno Príncipe eu tenho uma segurança assim, muito grande, disse isso ao prefeito e vou falar com os diretores do hospital.
Tá certo, deputado. Muito obrigada pela presença aqui no estúdio, pela entrevista. Uma ótima tarde.
Boa tarde. Obrigado.
Nós conversamos com o deputado federal Zeca Dirceu. Falamos aqui sobre o Instituto Federal do Paraná e também sobre saúde agora.